Senhor presidente, eu quero também, assim como fez o senador Suplicy, saudar essa grande mulher desembargadora, Salete Macaluz, que está aqui no plenário do Senado Federal. Senhor presidente, hoje é um dia. Confesso a Vossa Excelência que estou aqui exausto, ao final de quase 10 da noite. Estamos aqui desde cedo. E como tem sido duro esse debate sobre royalties. E eu não quero falar aqui só de royalties, é só para introduzir o debate da federação. Hoje, inclusive, tive que viver uma situação aqui, pela primeira vez, nesse Senado Federal, tentando obstruir a votação desse Senado Federal. Não conseguimos obter êxito, porque não queria compactuar da tese de que é necessário limpar a pauta para votar na semana do dia 29, às pressas, um projeto que está distante de um acordo sobre royalties. E é duro porque eu sempre defendi muito esse governo da presidenta Dilma e continuo defendendo as linhas centrais desse governo. Mas estou fazendo uma opção aqui, senador Paulo Paim, sobre, inclusive, o meu papel, o dever constitucional de um senador nesse debate federativo, que é defender o seu Estado e Federação. Mas confesso a Vossa Excelência que estou nesse debate não só porque sou senador do Rio, e aqui falo um paraibano, um nordestino, que foi eleito pelo povo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro abraça todos. Você sabe que no Rio de Janeiro tem 1 milhão de cearenses que vivem no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não tem preconceitos, não tem bairrismo. Tanto que elegeu, nunca questionaram o fato de ser um nordestino, um paraibano. Como elegeram Leonel Brizola também, no outro momento da história.
Me permite?
Claro.
Só para somar, como amanhã eu recebo o título de cidadão do Rio de Janeiro. Amanhã.
E eu estou indo para o Rio de Janeiro para a solenidade na Câmara Municipal. Estou indo porque não perderia, inclusive, desfrutar da sua popularidade.
Nada disso. Eu apenas quis somar para ver que não há nenhum tipo de...
Vossa Excelência é muito querido, Vossa Excelência sabe disso, entre todos os trabalhadores, os aposentados, e vai ter uma festa bonita. Mas o Rio é isso. O Rio tem essa cara do Brasil, é a cidade onde todos... o Estado onde todos se encontram. Mas eu tive aqui hoje, foi duro, não foi um dia fácil para mim. Foi um dia, confesso, e eu tenho sentido que esse debate está indo no rumo errado. Não dá, e eu não quero aqui tirar um centavo de nenhum outro Estado. A gente tem até falado aqui para os Estados não produtores. Nós concordamos com o ponto número 1. Os Estados não produtores merecem receber os recursos dos royalties agora, não só no pré-sal. Mas o que a gente pediria é um debate sobre procurar fontes alternativas para colocarmos esse recurso na mão dos Estados não produtores. Mas eu falava que ia entrar no debate de federação, presidente Paulo Paim, porque veja só, não é só o debate dos royalties. Nós estamos aqui num debate intenso no Senado Federal e na Câmara. Mas o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o critério de distribuição do FPE, Fundo de Participação dos Estados, e disse: o Congresso Nacional tem até final de 2012 para apresentar uma nova legislação sobre o FPE. E disse que esse atual critério é inconstitucional. E tem muitas distorções. Eu falo o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul também. Tem uma distorção enorme. E o que é que tem claro? Eu tenho falado sempre isso aqui. Tem gente que fala, ah, foi o Código Tributário Nacional de 66. Não. A alíquota, quando foi feita a Lei Complementar 89, foi feito a distribuição, o rateio, as alíquotas, foi feito por critério político, que não obedecem às bases do Código Tributário Nacional de 66. Se obedecesse, nós tínhamos outras divisões. O Estado do Rio de Janeiro recebe apenas, é o penúltimo, recebe uma alíquota de 1,5. Eu falava, Bahia 9, Maranhão 7,2. Né? O Estado do Rio também perdeu no debate aqui da Constituinte, ICMS, na origem ou no destino, em relação ao petróleo e energia elétrica. Se hoje fosse ICMS na origem, no caso do petróleo, nós tínhamos 8 bilhões e meio a mais no ano passado. Foi por isso que o ministro Nelson Jobim, inclusive, num voto no Supremo Tribunal Federal, ao relatar a experiência dele como constituinte, dizia: os royalties surgiram nesse processo como uma compensação quando esses estados perderam o ICMS na origem. Mas esse é outro problema. ICMS, o PIB do Rio de Janeiro, é o segundo mais baixo do Brasil. A média nacional é 7,4, a nossa é 5,4. Não quero me alongar mais, porque eu falei que não queria discutir royalties, quero entrar na federação. Receita corrente por PIB, tudo que a gente arrecada no Rio, é o quarto pior também desempenho nacional. Eu falo isso para dizer às pessoas que nos escutam. Não é correto achar que o Rio está nadando dinheiro, muito pelo contrário. Quem olha as imagens no Rio de Janeiro daquela luta pela pacificação, os desafios que nós estamos tendo que enfrentar, contratar mais policiais para levar pacificação a todas as comunidades. Sabe por que não estamos fazendo tudo isso? Problemas financeiros do estado do Rio de Janeiro, que tem que organizar a Copa, que tem que organizar Olimpíadas, que é essa cara do Brasil. Então, o que nós queremos aqui nesse debate com os estados não produtores é fazer uma aliança com os estados não produtores e parar com essa história de um tentar tirar do outro e tentar convencer a presidenta Dilma, porque eu estou com muita esperança na volta da presidenta Dilma. A presidenta Dilma, o governador Sérgio Cabral, encontrou com ela aqui no sábado, falou do sentimento do Rio de Janeiro nessa crise toda, e a presidenta Dilma ligou para o presidente Sarney e pediu para cancelar essa discussão pelo prazo de 20 dias, e ela vai voltar nesse processo. A gente espera que ela lidere esse processo, né? Porque falei royalties, fundo de participação dos estados, mas temos outros problemas. Temos discussão da guerra dos portos, o ICMS, dos importados. E temos o tema que eu vou abordar aqui hoje, da dívida dos estados, que é algo absurdo que está acontecendo. E essa casa, o Senado Federal, é a casa da federação. Eu me impressiono como é que os senadores, as senadoras, até hoje não deram um basta no sentido de reorganizar esse problema fiscal dos estados. Os estados estão à míngua. Não vamos brigar estados contra estados. Por isso eu espero, presidente Paulo Paim, por isso que hoje eu tentei obstruir aqui. Porque eu acho que o verdadeiro debate tem que ser o debate da federação. A presidenta Dilma tem que chegar e liderar esse debate da federação, puxar todos esses assuntos à mesa. Dívida dos estados, guerra dos portos, royalties e fundo de participação dos estados. Se não fizermos isso, nós vamos ter uma federação de descontentes, com estados se sentindo fragilizados, aviltados. No caso do Rio de Janeiro, eu quero citar um outro dado. Em 2009, a União arrecadou no Rio 115 bi de transferências, incluindo os royalties, voltou 14 bi. De 115, voltou 14 bi. Há um sentimento, e eu quero que as pessoas entendam, isso não pode existir na federação. A federação não pode ser 24 votos a 3, não pode ser maioria contra minoria. E eu pego aqui meu pronunciamento nesse ponto. Porque, senhor presidente, a ideia de federação nasceu nos Estados Unidos da América logo após a independência do país da Inglaterra. Os chamados pais fundadores da nação americana pensaram num Estado fruto da união das 9 ex-colônias, daí o nome Estados Unidos. A federação é expressa na união dos Estados. No caso brasileiro, as 16 províncias existentes durante o Império ganham autonomia a partir de 1889. Tornando-se estados. A Constituição de 91 contemplava vários dos anseios federalistas de ilustres nomes, como Rui Barbosa, iniciando-se um novo regime sob o nome de Estados Unidos do Brasil. Aliás, o senador Aécio Neves, na semana passada, aqui dessa tribuna, no seu último pronunciamento, lembrou que Rui Barbosa costumava dizer que era republicano não por ser contra o Império, mas porque o Império não era federalista. A federação pressupõe um pacto que equilibra forças entre o poder central e os entes subnacionais, os estados. Não pode haver sobreposição de poderes. Para equilibrar as forças, a Constituição prevê um tribunal da federação, o STF, e a Casa Legislativa da Federação, o Senado Federal. Por isso, a principal tarefa do Senado é assegurar o pacto federativo. É isso que nós precisamos trazer para esse debate nesse momento. E eu tenho feito vários pronunciamentos aqui, falando desse desequilíbrio federativo, principalmente no último período, com a reconcentração gigantesca de arrecadação nas mãos da União, em detrimento de estados e municípios. Trago os dados. Em 2008, já apresentei esses dados aqui, mas vou repetir. A União ficou com 54% das receitas arrecadadas. Depois das transferências, porque é mais, arrecada mais. Os estados, depois das transferências, 27%, e os municípios, 19%. Para se ter uma ideia, no projeto de lei orçamentária para 2012, há previsão de arrecadação de 984 bilhões, sendo 391 bilhões de impostos e 592 bilhões de contribuições. A arrecadação de contribuição supera a de impostos em 201 bilhões. Por que isso? Porque as receitas de contribuição não são divididas, ficam integralmente com a União. Você tirando a CID, que divide alguma parte, as contribuições não são divididas entre estados e municípios. Entre 2007 e 2010, a arrecadação da União cresceu em termos reais 25,9%, enquanto as transferências da União aos estados e municípios cresceram apenas 15,3%. Aí tem a Lei Candir, que fez com que estados e municípios perdessem a arrecadação. Agora, a mudança do critério de concessão para partilha extinguiu, porque na concessão você tem royalties e participação especial. Hoje, royalties, no ano passado, deu menos de 10 bilhões. Participação especial, 11. Ou seja, participação especial ainda é maior do que royalties. Pois bem, no caso da partilha, acaba com a participação especial, que era dividida entre União, estados e municípios. Foi instituído o excedente em óleo integralmente apropriado pela União. Isso para não falar da receita com tributos do petróleo, com a cadeia do petróleo. Você sabe que no ano 2010, 21 bilhões, royalties e participação especial. Com os tributos, foram 30 bilhões. Aqui, no caso, não vão ser arrecadados, porque a União tem imunidade tributária. Essa emenda 29 foi aprovada na Câmara. Estabelece um bocado de condições para estados e municípios. Para a União, não. Para o governo federal, não. E trago um dado aqui. Antes da criação do SUS, o governo federal contribuía com 75% de tudo que se investia na saúde. Hoje não alcança mais de 45%. Senhor presidente Paulo Paim, aí eu vou falar da dívida. E digo que essa está virando uma causa, o debate da federação, que tem me entusiasmado, porque eu estou vendo aqui distorções sérias. Não é só o debate dos royalties. Isso começou pelo debate dos royalties. E eu fui entrando, você veja o problema das dívidas. E esse é um dos principais indicadores do desequilíbrio federativo. Veja bem, em 97, como expressão daquele acordo político, em decorrência da necessidade do ajuste fiscal, introduzido pelo Plano Real, o governo Fernando Henrique Cardoso vetou a medida provisória 1560.8, que foi convertida em lei número 9.496, de 97. Essa lei permitiu à União, no âmbito do programa de apoio à reestruturação e ao ajuste fiscal dos estados, renegociar dívidas dos estados e do Distrito Federal. A adesão ao programa deveria se dar inicialmente até 31 de março de 98, mas posteriormente ela reabriu esse prazo até 2000. Quais eram as bases dessa negociação? Cada estado deveria celebrar um contrato com a União. Esse contrato juntava diversas dívidas dos estados para com a União. Foram incluídas, entre outras, a dívida pública mobiliária dos estados e do Distrito Federal, as operações de crédito interno e externo, os empréstimos juntos à Caixa Econômica Federal, bem como outras dívidas, cujo refinanciamento pela União tinha sido autorizado pelo Senado Federal. Dizia também que a dívida consolidada poderia ser paga em até 30 anos. Sobre os contratos de refinanciamento, incidia juros de no mínimo 6%. Hoje se cobra entre 6% e 9%. E correção monetária calculada com base no IGPDI. A outro ponto, como garantia, os contratos estabeleciam um limite máximo de comprometimento da receita líquida real. Em alguns estados, esse limite chegou a 13% do comprometimento, como é o caso de São Paulo e Rio, descontado mês a mês, 13%. Ou seja, 3% da receita do Estado ficou comprometida com o pagamento da dívida. Essas bases contratuais, presidente Paim, eram adequadas à época. Estavam superando o processo inflacionário, havia distorção nos índices de correção das dívidas e no próprio sistema de juros que vigia no país, tanto na esfera privada quanto na pública. Hoje, essas bases contratuais tornaram-se muito lesivas aos estados e distritos federais. Naquela época, em 97, a taxa Selic, sabe quanto era? 38%. Com o real valorizado e GPDI, era um índice atrativo, até porque sofre influência direta das commodities. Agora, veja bem, e eu quero dar como exemplo, como isso está distorcido. Nós temos um momento do mundo de queda de taxa de juros. Aqui a própria presidenta Dilma Rousseff, o Banco Central, começou uma trajetória de queda na taxa de juros. A taxa Selic está 12%. Pois bem, os estados estão pagando de 6% a 9%, que são juros, mais IGPDI. Sabe quanto foi o IGPDI do ano passado? Pelo preço das commodities, incluindo que estava alto, 11,3%. Os estados brasileiros estão pagando entre 17,3% e 20,3%. Ou seja, presidente Paim, senador Paulo Paim, o Tesouro está lucrando com essa dívida dos estados. Se a taxa Selic é 12, o Tesouro está lucrando. E eu dou como exemplo dessa distorção, aqui eu fui o relator do BNDES, do financiamento do Programa de Sustentação do Investimento. Lembro que a União empresta recursos ao BNDES, a TJLP, que está em 6% ao ano. 6% ao ano. E cobra dos estados 6 a 9 mais GPDI. Ou seja, no ano passado os estados pagaram suas dívidas com a União, utilizando até 13% das suas receitas e com juros entre 17% e 20% incidindo sobre o saldo devedor. De 2000 a 2010, apesar do pagamento de dezenas de bilhões de reais, a dívida dos estados e do Tesouro Nacional saltou de 179 bilhões para 370. O estado de Alagoas saltou de 1 bilhão e 600 para 6 bilhões e 150, um aumento de 270%, apesar de todo mês estar pagando. Minas Gerais, a dívida em 97 era 17 bilhões, pagou 18 bilhões, sabe quanto está a dívida? 55 bilhões. Estado do Rio Grande do Sul, vosso estado, 2000 era 15 bilhões, agora 37 bilhões. O estado do Rio de Janeiro, vou dar um exemplo, paga amortização mais juros e 13% de sua receita líquida real. E o montante não reduz. O Rio de Janeiro aumentou a dívida de 2000 de 23 bilhões para 41. Em 2010, ele tirou do caixa 3 bilhões 550 milhões. Em 2011, 4 bilhões e 100. Estou falando isso para dizer uma coisa. É hora desse Senado Federal entrar nesse debate. Chama a atenção que os governadores do PT, numa reunião que tiveram agora, os 5 governadores, do Rio Grande do Sul, da Bahia, Distrito Federal, Sergipe e Acre, defenderam que o governo federal reorganize o perfil da dívida dos estados com a União para promover uma redução razoável dos repasses dos juros e amortizações que são feitas mensalmente. O governador da Bahia, Jacques Wagner, traduziu a sensação de todos. Por que o Estado tem que ser sacrificado a pagar mais do que todo o mercado financeiro? A taxa Selic está 12. Em entrevista ao Jornal do Comércio, o governador do Rio Grande do Sul diz: o perfil dessa dívida é completamente injusto. Se permanecer com o cálculo que está, se torna impagável. A dívida precisa ser equacionada, tanto os juros quanto o cálculo da correção. Quase 15 anos depois, o Senado, como Casa da Federação, deve, presidente Paulo Paim, reabrir essa discussão. Nós somos representantes dos estados. O momento de fazer agora, quando estamos debatendo royalties, mudanças no critério do FPFPM e reforma tributária. Temos que juntar essas questões para redesenharmos o Pacto Federativo Brasileiro. Senão vamos enfrentar crise. Esse debate federativo vai ser uma constante. Eu chamo a atenção disso. Vai ser uma constante. Na tentativa, e eu vou apressar para concluir, na tentativa de amenizar o problema do endividamento dos estados, a CCJ da Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de lei do ex-senador Osmar Dias que altera o índice de atualização monetária dos contratos de refinanciamento das dívidas, os quais passaria a ser IPCA. O IGPDI registrou no acumulado dos 12 meses variação 10,84 contra IPCA, 6,51. A medida é importante, senhor presidente, mas considero insuficiente. Creio que é preciso refazer o Pacto Federativo Brasileiro, permitindo a renegociação de todas as dívidas. Foi com esse objetivo que eu apresentei ontem o projeto de lei número 618/2011, autorizando a União a refinanciar todas as dívidas dos estados em novas bases, de acordo com a realidade atual. O que proponho, vou ser breve. A. Reabertura do prazo para refinanciamento para até 31 de dezembro de 2012. Começar um outro processo, abrir outro processo de refinanciamento por 30 anos. O refinanciamento de todas as dívidas de estados e Distrito Federal contraídas até dezembro de 2010. Que os estados paguem à União o mesmo que o BNDES paga quando empresta recursos do Tesouro. Ou seja, substitua a taxa de juros de 6% mais IGPDI pela TJLP. O BNDES, volta a falar do BNDES, empresta recursos a empresas cobrando de 4% a 8%. A União emite títulos para capitalizar o BNDES, cobrando ao banco TJLP. Além disso, redução do limite máximo de comprometimento da receita corrente líquida em, no mínimo, 2 pontos percentuais do limite fixado na renegociação anterior. Assim, um estado que havia se comprometido a pagar 10% de sua receita corrente líquida, agora comprometerá no máximo 8%. Eu quero dizer que esse é o ponto que pode dar um alívio aos estados no momento. Né? Não é só discutir a taxa de juros no futuro. A receita, o comprometimento da receita corrente líquida. O Rio de Janeiro está 13 pontos. Por esse aspecto do meu projeto, nós autorizamos o governo a reduzir em até 2 pontos. Isso pode aumentar a capacidade de investimentos dos estados. E, por fim, a reabertura do prazo de 30 anos para pagamento da dívida. Com isso, tenho certeza que o estoque da dívida será diluído em um prazo maior. Estou na última página, senhor presidente, e eu peço desculpa, senador Litz da Mata, mas concluo dizendo o seguinte. Concluo lembrando que os estados brasileiros padecem de um gravíssimo problema fiscal, exatamente em um momento que o Brasil precisa fazer investimentos. E eu quero dizer uma coisa aqui. A União investe cerca de 4% do seu orçamento. E o que representa, sabe o quê? 1/3 dos investimentos governamentais do Brasil. Estados investem aproximadamente 9%. Municípios investem 7,5%. Juntos, estados e municípios respondem por 2/3 dos investimentos desse país. Nosso projeto de lei busca aumentar a capacidade de investimento dos estados. Senhor presidente, claro que a gente tem que sensibilizar o governo dessa situação, o ministro da Fazenda, a própria presidenta Dilma, ansiosos que são do Pacto Federativo Brasileiro, tem dado declarações no sentido de reabrir o diálogo sobre a renegociação das dívidas dos estados. O Senado, como Casa da Federação, os governadores e o governo federal devem sentar-se à mesa para produzir uma solução para esse problema. Temos certeza que as bases dessa grande concertação nacional pode ser ou esse projeto de lei que apresentei ou qualquer outro. Eu, presidente, senador Paulo Paim, tenho conversado com muitos senadores sobre isso e creio que cresce esse sentimento aqui na casa. É hora em temas como esse, do debate da federação, a gente não se organizar entre oposição e situação. Atuar como parlamentares, preocupados com os problemas do seu estado. E eu acabo, agora terminando verdadeiramente, fazendo essa última reflexão. Até pela mudança, aqui existe uma correlação de forças entre situação e oposição muito apertada na legislatura passada. Hoje não há isso. Isso tem que nos dar liberdade maior de agirmos com independência, discutindo os problemas do nosso estado. E eu, sinceramente, acho que a discussão do Pacto Federativo é uma das maiores contribuições que o Senado Federal pode dar à nossa democracia brasileira. Muito obrigado, presidente, senador Paulo Paim, de quem sou admirador. Estarei no Rio de Janeiro amanhã à noite, na Câmara Municipal, prestigiando Vossa Excelência, que merece uma grande recepção pelo povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado.